Bom, salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos aí, mais um Arrogantes Prepotentes. Muita fé em Deus. Hoje estamos de volta aqui com o Sassá. E o outro a gente deixa pra depois, mas vocês já sabem quem é, obviamente. Salve, Sassá.
Oi, aí, cara, tudo bem? Nossa, eu imaginei abrindo esse Arrogantes de Prepotentes com aquela abertura da Copa do 7x1, tá ligado? Caralho, que saudade até da abertura. Mas aí, boa noite, galera. É isso aí.
E o nosso outro aí, né? Voltando depois de muito tempo, assim como a gente também, Cariocas.
Opa, boa noite a todos aí. Voltamos, né? Não, aquele famoso, a gente não foi, mas tamo aí. Uma vez ou outra a gente grava um negocinho aqui ali, quando os horários batem. Mas é sempre um prazer imensurável.
Sempre um prazer imensurável. E isso é o poder da Copa do Mundo, né, meu parceiro?
Antes de entrar no assunto Copa do Mundo, só queria deixar um recado aqui. Eu queria mandar o Vitor Pereira tomar no cu, esse arrombado do caralho. Vitor Pereira, vai tomar no seu cu, filha da puta.
Ah, o cara foi terminar o maior do Rio, né, pai? Você não tem jeito.
Eu quero que ele se foda. Vá tomar no cu, porra. Se foder. O cara achou a cura do Alzheimer em 2 dias, porra. Pô, vai tomar no cu, caralho.
Ele merece o Nobel, pô.
Exatamente, o maluco.
Cara, achou a cura do Alzheimer e deixou o corintiano puto 2 vezes.
Exatamente. Vai tomar no cu, hein, Vitor Pereira? Se você pisar aqui em São Paulo, mano, eu prometo que eu vou colocar, fazer aquelas técnicas de tortura, pegar bateria de carro.
Colocar pra assistir um jogo do Corinthians.
Não, parça, pegar bateria de carro e dar choque no mamilo dele, esse filho da puta do caralho.
Obrigar ele a jogar Futebol Manager com o Corinthians.
Ah, vai tomar no cu vocês tudo aí. Vai tomar no cu aí, Vitor Pereira. Vai se fuder, carro roubado do caralho.
Detalhe, o Vitor Pereira lá em Itaquera.
É, vou te arrebentar, Vinícius, seu filho da puta. Vou te martelar, literalmente. E martelar o Vitor Pereira também. Vai tomar no cu, que filha da puta do caralho. Mandaram uma foto da sogra do Vitor Pereira lá com o rosto do Márcio Braz, lá, dirigente do Flamengo lá.
Você tá bravo, cara?
Não, passou,
ninguém,
né?
Ninguém é maior que o Corinthians, né, pô? É assim que vocês falam?
Sabe que todo torcedor é ressentido? Todo torcedor é ressentido. Quando um cara faz um bagulho desse, vai falar assim, ah, ninguém é maior que o clube, não, que não sei o quê, e tal, tal.
Dinheiro, pô.
Eu sei. Dinheiro, ele vai ganhar a mesma coisa que ganha no Corinthians, esse filho da
puta. Ah, o problema é o Corinthians pagar, né, mano?
Não, o Corinthians paga, porra. O Corinthians
paga, mano. O cara tem que revender marmita, parça, pra perder o salário dele, mano.
Não, mas... Não, mas assim, paga, porra!
Nossa, eu vou explicar pra você. A gente já chegou a ter essa conversa off, mas... Assim, por mais que ele vá ganhar a mesma coisa que ele vai ganhar no Flamengo, que ele iria ganhar no Corinthians, cara, tem uma diferença enorme de você treinar o Flamengo com você treinar o Corinthians. Não vou nem falar de elenco, porque o Corinthians não tem elenco.
Começa pela cidade, né, parça?
Sim, pela cidade também, Rio de Janeiro sem igual, tá ligado? Mas assim, é uma pressão, mesmo ele nunca tendo sido cobrado, é uma pressão muito grande você treinar o Corinthians, que tem um elenco limitado e é um clube muito grande aqui em São Paulo e até no Brasil afora. E você tem o Flamengo, que os caras ganham sem treinador, pai. Os caras ganharam tudo com o Dorival Júnior,
mano. Mano, a questão é o seguinte:
ele vai chegar lá, papar 1 milhão e 800 todo mês, sair do ninho da Gávea, ir pra praia, tá ligado? Tomar uma breja, ver a sogra dele com Alzheimer. Vai ganhar tudo, parça. E vai ganhar tudo, mano.
Não vai ganhar, eu vou lançar uma mandinga. Nunca fiz mandinga, mas pra ele eu vou lançar esse filho da puta.
Ó, o Flamengo só vai ganhar a Libertadores ano que vem porque o São Paulo não tá nela. Eu acho correta a decisão profissional dele, porque um treinador quer ganhar título, pai. O único treinador que não quer ganhar título é o Lisca Doido.
Não, o Lisca doido virou comentarista. Ele tava comentando o jogo da Globo entre a Alemanha
mas
e
como falei,
Espanha.
Entendo a sua dor, a sua indignação, porque foi um parte, um mal-caratismo dele ter falado que ia cuidar da sogra.
Não foi em parte. Não quero saber que foi parte, mal-caratismo. Foi mal-caratismo pra caralho, esse filho da puta. Ah, tomando cu, porra. Falava que ia sair, que eu ia entender. Filha da puta do caralho, vai colocar a sogra no meio, minha rola, coloca minha rola no meio também, vai tomar no cu.
Agora vamos falar de time grande, vamos falar do Qatar. Que foi o primeiro, eu não sei se ele foi o primeiro, mas recentemente, das últimas pelo menos 5 Copas aí, foi o único sede, o único país sede que foi eliminado no segundo jogo da fase de grupo.
Isso aí, pois é, isso aí é o recorde negativo. O Qatar tem e aí nunca vai ser tirado.
Mas fez o gol,
importante. Fez o gol, é incrível, né? Fez o gol justamente contra o Senegal. É que se foda todo mundo também. Vai tomar no gol. Tô meio revoltado ainda. Viu? Eu vou tomar no CD.
Cara, Qatar, mano. Eu peguei uma curiosidade sobre eles que é muito interessante, cara. Se vocês sabiam que o futebol não é o principal esporte deles?
Ah, isso eu sabia.
É, procurar.
Acho que qualquer. Exatamente. Esporte militar favorito. Quer dizer, esporte favorito deles é guerra civil.
Peraí, pô. Peraí. Caramba, uma guerra civil às 7 da manhã. Uma marcha homofóbica às 10, procura petróleo meio-dia e aí bate uma bolinha no final da tarde.
É, exatamente, né?
Não, o futebolzinho é só às terças.
Às terças é uma bolinha. Futebol às quartas é uma bolinha mais explosiva, né? Os caras gostam de um negócio mais bombástico, assim. Mas... E aí ganhar na Copa do Mundo é foda, né? Homofobia não ganha jogo, infelizmente. Homofobia não ganha o jogo, né? Os caras perderam o treinador com a seleção horrorosa.
E aparentemente, ser anti-homofóbico também não, né? Porque a Alemanha também...
É. Aparentemente, a braçadeira de love não faz ganhar do Japão, né?
Os caras vão querer competir com o Oliver Tsubasa aí. Não tem como, né, mano?
Filho, os caras assistem Super 11 desde pequeno. Pô. Você acha que eles vão perder o jogo pra levar?
É o nome do goleiro da... Ah, não, ué. Ia falar besteira. Deixa pra lá. Deixa pra...
Não, não, por favor, fale.
Não, é que o nome do goleiro do Japão parece um personagem justamente do Super 11. Do Super 11.
Eu não sei qual é o nome do goleiro do Japão. Deixa eu procurar.
Então, se eu não me engano, é Endo, se eu não me engano.
Endo?
É.
Eu acho que é Endo mesmo.
Então, porra, é um nome comum no Japão. Vou comer, é tipo um João no Japão.
Mano, parece que todo jogador do Japão é um personagem de anime. Ó, Takufusa Kubo. Takumi Minamino. Kaoru Mitoma.
Kaoru Mitoma, é isso aí. É...
Daichi Kamada.
Eu tenho certeza que o pai dele colocou só por trocadilho, tipo...
Goleiro Daniel Schmidt, esse cara é cearense, pelo amor de Deus. Tsuichi Gonda, Eiji Kawashima, é os goleiros aqui.
Só faltou o Hiroshima e Nagasaki, né, mano?
Não, esse Daniel Schmidt, peraí.
Esse é o vivo. Hiroshima. Esse não passa no antidoping, parça.
Hiroshima é sacanagem, Hiroshima.
Nossa, mano.
Os caras não colocaram as motos pra jogar, pô. Cadê o Yamaha? O Honda.
O Honda que, graças a Deus, já aposentou, né?
Não, o cara era bom, o Honda era bola, pô.
E aí, então, jogava bola, né?
Mas... Em 2010 ele jogava bola, pô.
É, no Inger, ele um Boba Pet, ele é sinistro, filho.
Era. Bater a falta. Ele é um dos domadores da Jabulani.
Não é bem lembrado.
Aí Qatar conseguiu perder pro Equador, que tem uma seleção extremamente limitada, né? Que é só o Valência mais 10.
Ah, mas e só que. eu vou fazer a defesa do Equador aqui, porque eu, com essa seleção limitada aí, deu uma coça na Holanda. Que... Ah, mas a Holanda também
é toda coisa, né? Não vamos bater e chutar cachorro morto também, porque a Holanda aquele então. Timezinho salafrário é um Vasco da Gama gringo.
Mano,
primeiro tem muitos candidatos na Vasco da Gama nessa Copa aí, hein?
Primeiro que a Holanda não tem nenhum Van der alguma coisa, tá ligado? Mas...
já começa errado, né? Porque antes era...
começou errado, totalmente.
Van Persie, Van der Vaart...
não tem mais.
Agora tem Memphis Depay.
Ou Depay, não é...
diz o Kleber Machado. Depay.
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 Oh, mas eu não gosto de ser chamado de Depay.
Não gosta, por causa do pai.
É.
É o ele não é o meu pai.
Bom,
mas falando... você falou do Kleber Machado, parça. O Kleber Machado, mano, tá muito bem, parça. Puta que pariu. Tô gostando muito dele narrando a Copa.
O Kleber Machado é impressionante o aproveitamento dele em Copas. Não é só nessa Copa, não. É em todas as Copas que ele narra bem, tá ligado? Parece que é um surto de energia sinistra que bate nele na Copa.
Ele nem
que...
erra nome, né?
Então.
O Kleber Machado pra errar nome de jogador é brincadeira.
Que é isso aí, eu acho que é a habilidade especial dele, né, mano?
Mas é, faz parte do
Kleber show Machado, né? Na minha cabeça, mano, na hora eu falo assim, Kleber Machado, eu sou os Romarinho!
Não tem como.
Fundo do gol. Romarinho é o nome dele. É só isso que eu escuto.
É, ele quase que, é dessa narração sinistra, ele quase esqueceu de narrar o gol. Pra você ver como...
é um bom narrador, presta atenção no jogo, né?
É.
O gol acontecendo, gol, o momento mais importante do futebol, né? Como dizia o Milton Neves, no programa dele.
E outro que
ele não narra o gol, é incrível isso.
É, então, o Galvão foi ter uma situação incrivelmente parecida com isso. Na verdade, ele não narrou o gol. O lance acontecendo lá, o Oscar pegou, fez o gol. Aí dá uma boa silêncio.
Peraí, pô. O Oscar fez um gol, tava 7-0, pô.
Não foi. Copa, não foi no 7-1,
tá,
não.
Foi o Galvão amistoso.
Não, foi um amistoso.
Mas o
cara pegou, fez o gol.
O Oscar, pô. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem, pô. Quem liga pra gol do Oscar, cara? Aí?
Não, aí beleza, né? Não, ele não narrou. Ele simplesmente. Tava, não sei o que ele tava fazendo, tava distraído. Aí aconteceu o gol.
Aí... ele tava lendo uma mensagem.
Hã?
Ele tava lendo uma mensagem de um internauta.
Era o Zé.
Aí ele tava mandando um abraço pro Maranhão!
Era o
Zé.
Era o Defante mandando mensagem pra ele.
Aliás, que Copa do
Defante. What is this pra ele? Aí ele.
Que Copa o Defante tá fazendo, hein? Puta que o pariu, tá melhor que a seleção do Qatar.
Melhor cobertura da Copa, Defante, sem dúvida alguma.
Craque da bola, craque da bola.
Craque da Copa, tá? Craque do inglês, eu estou aprendendo muito inglês com o Defante.
Nossa, é muito fácil falar inglês com ele, né?
Mano, é muito fácil. Muito fácil. Ele torna o inglês uma língua muito fácil pra mim.
Sim,
what
mano.
Is this, pra mim, foi a melhor pronúncia que eu já ouvi da história. Porque ele colocou entonação, ele colocou sentimento, porque ele olhou genuinamente, what is this?
Tipo isso mesmo.
What is this? E repetiu o árabe, falando palavras estranhas. E ele falou, smoke pipe? No, no. Not drugs. Olha que pronúncia. Olha
que pronúncia, cara. Mano, eu já aprendi o que eu falar caso eu tome um enquadro na gringa, tá ligado? Not drugs.
Not drugs.
Aí o cara vai puxar uma paranga gigantesca e eu, what is this?
What is this?
Oh no, smoke pipe? No, no, not drugs.
Nossa, mano, e ele querendo dar uma... ele falou que querendo fumar o... fumar o narguilé dos caras lá, posso e ele fez uma...
posso fumar nargas?
É, exatamente, posso fumar maior nargas.
Detalhe, ele falou nem narguilé, ele nargas. Aí o árabe xixa, aí ele xixa. Mamar o seu nargas, limpa, limpa. Pelo amor de Deus, pô.
Aí teve um momento da Copa que eu quero destacar aqui, que foi os malucos lá querendo fazer... Desafiou os árabes no passinho, mano. Você viu essa fita?
Nossa, muito foda.
Os caras desafiou os árabes no passinho, mano. Meu Deus.
É uma parada inacreditável. Os caras são
inacreditáveis. Eu achei muito lindo, mano.
Os caras são inacreditáveis. Eu vi um vídeo do movimento verde e amarelo, que eu acho genial, tá? Tá de parabéns essa galera aí. Deles entrando num KFC, gritando e fazendo festa, e os gringos comendo um hambúrguer, tipo, mas que porra é essa? E os caras entrando, batucando, cantando Evidências. Genial. E eu venho aqui, cara, imploro encarecidamente para que o hino nacional, apesar de ser belíssimo e um dos hinos mais bonitos, é o mais bonito, né, dos países aí, que seja trocado em uma partida, só pode ser um amistoso, por Evidências.
Seria maluquice.
Me dói eu chegar e eu não ouvir Evidências, ou assim como assisto, às vezes, os jogos, no exemplo do Canadá, eu estava esperando tocar Justin Bieber no hino e infelizmente não tocou. Mas...
Caralho, Justin Bieber é canadense, viado.
Justin Bieber é canadense, olha que bosta. Ele é a segunda pessoa mais famosa do Canadá. A primeira é o Afonso Davis. Davis, né?
Davis.
Davis. Esse negro maravilhoso que vem tocando e tabelando. Afonso Davis fez o primeiro gol do Canadá em Copas, não foi isso?
Exato.
Foi. Merecidamente.
Eu quero que ele se foda.
O que é isso, desculpa, cara?
O que é isso, cara?
Infelizmente, fodeu o meu bolão.
Então, por isso mesmo.
Essa Copa tá uma coisa incrível pra foder bolão dos outros.
Nossa, mas mesmo assim vocês apostaram na Croácia depois de ver o jogo do Canadá contra a Bélgica?
Sim, eu coloquei 1-1, na verdade. Eu achei
então,
que
também.
Com
isso. Acho que eu coloquei até vitória, mas eu coloquei vitória por pouquinho.
Não, eu coloquei 1-1. Eu nunca mais coloco muito gol. Porque assim, depois do que a Espanha fez comigo... Não a Espanha, né? Aquele juiz arrombado, filho de uma puta, aquele juiz é um safra, um ordinário. Porque eu tenho certeza absoluta... Vamos lá, vamos falar de Espanha e Costa Rica. Eu olhei aquele jogo, antes de começar, cheguei no meu bolão.
Puta, isso foi foda.
Eu devo ter sido a única pessoa na face da terra que faz bolão, que colocou 6-0 Espanha. Assim, na lata. Pum. Primeiro
Nossa,
jogo.
Senhora.
Seleção da Espanha. Não tem mais a galerinha boa, né? Tem uma galera que joga bem, mas não tem tanto nome.
É muito novo, né?
É todo mundo muito jovem. E eu falei, porra, Costa Rica, os caras são segurança e vai bater uma bola no Catar. Então, assim, eu coloquei 6-0 Espanha. Quando teve o sexto gol, menino, parecia que o Brasil tinha sido hexa, porque eu tirei a camisa aqui, pulei pra lá, eu falei, mano, não é possível, o impossível aconteceu. O impossível aconteceu, 6-0.
Meu Deus do céu.
Aí, o juiz olha, não, presta atenção, o juiz olha um jogo que está 6-0, a Costa Rica não aguenta mais correr, o Navas não aguentava mais pegar a bola no fundo da rede, e dá 8 minutos de acréscimo.
Isso foi sacanagem.
8 minutos de acréscimo no jogo que tá 6-0, irmão. Foda-se que o jogo parou 45 vezes. Eu não ligo. Ninguém queria que parasse e dasse 8 minutos de acréscimo. E aí a Espanha foi lá, arrombado do Morata, nunca faz gol, resolveu fazer um gol pra fazer 7-0 e fodeu meu bolão. Depois disso, não aposto mais em goleada de ninguém, porque tá tendo muita zebra. Apostei 4-0 França e Austrália. Foi 4-1. A França conseguiu tomar um gol da ridícula Austrália.
Que isso?
Eu não aguento mais. Eu não suporto mais bolão. Coloquei 5-0 pro Brasil. O Rafinha fez o favor de perder 3 gols na cara do gol.
Não, mas foi muito ousado, parça.
Não, porra. Tava confiante. Era pra descer. Eu não esperava que o Rafinha fosse um imbecil. Eu estava contando com o Rafinha sendo um imbecil. Falei, pô, olhei pro Brasil. Olhei pra Sérvia. Olhei pro Brasil. Aí eu olhei pra Sérvia de novo. Falei, não é possível. Falei, pelo amor de Deus, 5-0 aqui, com tranquilidade. E era pra ter sido. mas é Rafinha, né? Ele olhou e falou, ó, Carioca colocou 5x0 no bolão, vou fuder ele. Daqui a pouco ele resolveu fazer comigo, porque aquele gol que ele perdeu, aqueles 3 gols que ele perdeu, foi sacanagem.
Nossa, se eu falo que eu lembro, eu tô mentindo.
Cara, ele saiu o primeiro foi sacanagem demais.
Não, o primeiro que ele pegou, parece que ele chutou de calcanhar.
Ele recuou, ele falou, toma goleiro pra você.
É.
Ele recuou a bola pro goleiro. Ali, irmão. Eu falei, não, parou, tá um jogo de 0x0, Copa do Mundo, e você fazendo, você sai na cara do gol sozinho, dá pra você sentar, você tomar um café, você vir aqui no Brasil aqui, voltar lá e fazer o gol. E ele recuou a bola pro goleiro.
Papo reto.
Ali, filho, aí, papo reto. Se é o Calera ali na cara do gol, irmão.
Recuava também.
Não é por nada não, mas era caixa, não tem jeito. Não tem jeito. Se é o Queixada, não. Queixada ia afundar a bola, o goleiro, o queixo, ia tudo pra dentro do gol.
Você falou em Calera aí, parça. É foda. Me lembrou de São Paulo, tô de férias.
Não. É pra você lembrar da Argentina. Eu falei Calera e você já lembra da Argentina e aí você puxa o gancho. Não vou falar de São Paulo, pelo amor de Deus.
Caralho, você falou de Calera e me lembrou da Argentina, mano.
Bacana, não é verdade? Argentina?
Maravilha.
Olha, eu falo uma coisa pra vocês, os caras é foda, os caras deixam espaço pro Messi chutar, tipo, vai lá, Messi, chuta aí que eu acredito no Ochoa. Gente, o Ochoa é foda, mas... Oh.
Não, aquela bola era defensável.
Ah, mano...
Aquela bola era muito defensável.
Mano, é aquela coisa, você, é, tipo, eu acho que o Cássio pegava.
Ah, pronto. Cássio pegava, com certeza. É a mesma. Isso está para mim como o Cássio pegava o chute do De Bruyne na Copa.
Né? Exatamente, alguém entendeu a referência aí, caralho.
Com certeza. Não,
esse é um meme, Cássio.
Ele ia pegar, com certeza.
Qualquer gol que o Brasil tomar, o Cássio pegava.
Mas assim, pô, os caras deixaram o Messi chutar aí. O Messi pode ser um filho da puta, mas é o Messi, né, mano? Ele é exatamente filho da puta.
Não, mano. Eu acho ele uma entidade, cara. Eu acho, sinceramente, eu acho o Messi muito foda. Eu sou muito defensor do Messi.
Então, ele é filho da puta do bom sentido.
Ah, não, quero dizer. Ah, então é no ótimo sentido. Ele é da maior escuta que existe.
Pelo amor de Deus. Então, aí você deixa o espaço pro cara chutar e o cara faz o gol.
Eu acho que
foi nessa mesma fase, na Copa do Mundo de 2018, que a Argentina precisava ganhar e ganhou por causa do Messi, tá ligado? Tipo, na segunda rodada. E não deu outra.
Cara, eu acho que o Messi faz milagres com essa seleção podre da Argentina.
Messi de Maria.
Olha, em 2014, a Argentina chegou numa final de Copa do Mundo com um time ruim.
É que aquele time de 2014, mano, tinha o Mascherano jogando muito de zagueiro e o De Maria que tava, puta que pariu, no auge.
Não, De Maria, mano, ele tá sempre no auge, né?
Então, De Maria na seleção argentina é um absurdo, mano.
Ele é o Daniel Alves.
Não, mas em 2014 ele jogou o fim. Nossa senhora.
O Di Maria é o Daniel Alves na seleção argentina, pô.
Eles ganharam a Copa América por causa do Di Maria, né, mano? Na decisão, quem fez gol foi o Di Maria.
Meteu um cavada no Alves.
A gente ganhou uma Copa América graças ao Daniel Alves. Tá vendo? Eu falo, o Di Maria está pra mim como o Daniel Alves, pra seleção.
Pô, mas o Daniel Alves foi em 2007, não foi não?
2019, a Copa América.
2019.
Ah, é, pode ser. Daniel Nossa, 2007. Alves foi, mas 2007 não tava também.
Daniel 2007 eu acho que tava lá, eu não lembro.
Daniel Alves foi disparado o melhor jogador do Brasil naquela Copa América. O melhor. Ele jogou muito. É o que eu sempre falo, cara, Daniel Alves, com a seleção brasileira, com a camisa do Brasil, ele joga muita bola. Eu não sei o que acontece, eu não sei que chave ele vira, que pó que ele cheira, que ele joga muita bola.
É o Tantan, parça, o Tantan funciona positivamente na seleção brasileira.
Ele joga muita bola, é só olhar para as Olimpíadas do ano passado, ele jogou muita bola na seleção brasileira, ao mesmo tempo que ele tava uma draga no São Paulo.
Mano.
O cabelo tá segurando pra falar sobre o Daniel Alves.
Entendeu? Então, assim, eu sou um grande defensor de Daniel Alves na seleção brasileira.
Eu acho eu já falei a qualidade
dele, o mental, o cara fede a título. Tá, acho que o mental, o psicológico, a experiência que ele tem em ganhar títulos é muito
importante
pra essa seleção, tá ligado?
Então, pra mim, o único motivo, eu acho que até o motivo razoável, do Tite ter convocado ele é por causa disso, da experiência, tá ligado?
É porque tem muita gente nova nessa seleção.
Exatamente, é moleque, tá ligado?
O cara mais velho da seleção, Daniel Alves, depois em Thiago Silva, se eu não me engano, e o Marquinhos e Casemiro, são os caras mais velhos da seleção, não é isso?
Porra, o Marquinhos nem tão velho assim, eu acho que tem 27 anos, mano.
Ah, mas são os mais experientes, assim, querendo
então, ou não. Então, sim. Tá
ligado? Então, tipo, porque não dá pra ter Neymar como um exemplo de psicológico, porque o Neymar é uma
criança. Não, o Neymar tem 13 anos.
É, o Neymar é
uma criança. Exatamente, ele ficou preso aí nos 16, 13 anos.
Ele é muito habilidoso, mas mental de um moleque.
Exatamente.
Eu acho que ele é fundamental, eu acho que o Brasil não ganha a Copa sem o Neymar. Tá ligado? A gente vai classificar... talvez o Richarlison, acho que até o Neto mesmo disse, mas qualquer isso, eu tenho isso pra mim, Richarlison vai ser o cara da Copa. O Richarlison vai ser o cara da Copa do Mundo.
Eu tenho essa opinião também.
Ele vai ser o cara da Copa do Mundo, mas o Brasil não ganha sem o Neymar.
Pô, eu concordo, mano, porque o Neymar é aquela coisa, o Neymar, ele chama atenção, assim, ele quer atenção pra ele, tá ligado? Ele não quer fugir de jogo grande.
Só olhar pra 2002, pô, Ronaldo, cara da Copa.
Então,
o Ronaldinho Gaúcho comeu a bola.
E o que acontece? O Neymar, ele é aquele cara justamente pra, tipo, puta que eu pariu, pra chamar a atenção da marcação, tá ligado? Mas eu acho que pra ele quer tanto isso, tá ligado? Ele quer tanto responder, calar a boca, sabe?
É que ele liga muito pro extra-campo, a realidade
então,
é essa.
Então, é exato, e ele quer muito calar a boca desses caras, tá ligado?
Em parte.
Mas pra se parecer o fodão. Que muitas vezes isso atrapalha no jogo, cara, tá ligado?
Em partes, eu entendo esse lado dele. Em partes, assim, eu entendo. Porque o cara olha pro Messi, o Messi é endeusado na Argentina. Deus no céu, Messi e Maradona na Terra. Ele olha pra Portugal, cara, tem basicamente deve ter uma estátua do Cristiano Ronaldo em todas as casas. Tá ligado? E, mano, o Neymar é o melhor jogador brasileiro dos últimos tempos e da atualidade. Não tem o que fazer, tá ligado? O cara trouxe,
mano,
um título.
Eu tenho...
problema... Desculpa, pode falar, Camilo. Pode falar, acabei de
Eu tenho a minha opinião sobre o Neymar, que, na verdade, mano, eu acho que, na verdade, ele só tá colhendo o que ele planta, tá ligado?
Sim, não.
Sim. É, beleza, mano, eu gosto do Neymar, tá ligado? Só que, mano, ele tem umas atitudes, mano, que é indefensável, tá ligado? Tipo, que nem o Casagrande fala mal dele, aí ele vai e fica curtindo meme e zoando.
Porque ele é um moleque. Sim, ele é um moleque. Tá ligado?
Puta, é essa, mano.
Então, só que eu penso assim, cara.
E ele, ao mesmo tempo, ele é antipático, do mesmo jeito que ele é simpático, parceiro, ele é antipático pra caralho também, tá ligado?
É porque, assim, hoje em dia, ele é irreparável. Tipo, não tem como mudar. Hoje.
Não.
Porque o Neymar deve ter aí mais uns 4, 5 anos no máximo de carreira no auge e vai aposentar, mas não tem muito o que fazer. O cara já tá com 27, 28?
30.
O quê? 30
anos já? 30 anos. Caralho, o moleque tá com 30 anos, não tem nem 4, né? 2 aninhos de bola aí, se pá no auge e depois acabou, mano. É, vai virar um Cristiano Ronaldo da vida que não tá nem indo em treino mais. Então, assim, ele tá irreparável, tá ligado? Não tem mais o que fazer sobre Neymar. Ele é o melhor jogador brasileiro, sem dúvida alguma. Só que eu acho que essa questão de... isso não é culpa da torcida, não é culpa dos brasileiros, mas a questão de ele não ser, como eu posso dizer, endeusado como Messi, como Cristiano Ronaldo, Maradona, perante os brasileiros, faz com que ele seja mais infantil ainda, tá ligado? Porque ele é muito bom. Todo mundo sabe que ninguém nunca falou que o Neymar é ruim. Ninguém, nunca. Porque o Neymar é muito bom.
E quem falar é burro, tá ligado?
Sim,
quem
exatamente. Falar é burro. Não tem como falar que o Neymar é ruim, tá ligado? O cara joga muita bola. O cara é o melhor jogador brasileiro, ponto. Não tem o que fazer. Só que ao mesmo tempo que ele é, e ele sabe que ele é, ele quer forçar que todo mundo aceite, mesmo que todo mundo endeuse o cara, tá ligado?
Então,
ele começa a fazer muita merda. Porque ninguém vai bater palma pra ele, tá ligado?
Assim, sobre o Neymar, porra, eu tava conversando com isso sobre esses dias com um amigo meu. Isso faz um tempinho atrás, cara. Tipo, eu tava falando com ele que como o Neymar, ele é, sei lá, não, é tipo assim, ele não tem personalidade, sabe? Porque tudo que ele fala, quando for falar, tipo, tem alguns episódios, mas o principal episódio sobre a Copa América, sobre ter Copa América ou não, a opinião dele, tá ligado? É tão, tipo, construída pelo pai, tipo...
Sim, que o Neymar...
Muitas coisas é tão construídas... tem muitas coisas que é tipo, não é ele falando, é o pai dele falando, tá ligado? Eu queria ver ele, Neymar, falando alguma coisa que ele mesmo pensa, mano.
Ah, quando ele faz alguma coisa que ele mesmo pensa, ele grava um vídeo falando Bolsonaro é 22.
Não, mas tem isso, mas até isso é, tem o dedo do pai, mano.
Ah, eu não, lembro. Desculpa, Sassá, eu não, não acho.
Não, sabe por quê?
O pai dele, isso é ele mesmo.
Não, sabe por quê? Porque o... Em 2014, se eu não me engano, ele declarou o voto no Aécio, tá ligado?
Sim.
E sabe quando ele fala, sabe quando ela fala lá da pessoa, é tipo meio que escrita, tá ligado? É meio que escrita por alguém? E tipo, opa, você vê, tipo, de 2014 até 2022, é a mesma coisa, mano. Tipo, o cara reclama no documentário dele que ele não quer, que ele não é independente, coisa e tal. Mas ele não, tipo, ele não faz algo pra tal, tá ligado?
Sim, ele conseguiria demitir o pai dele, tranquilamente.
Tipo, porra, faz que nem...
Mas ele não quer, porque ele é mau caráter também, tá ligado?
É, então, isso que é foda, mano, sabe?
E porque ele é um moleque, mano.
Ele é um moleque.
Ele é um moleque, mano. Isso que é foda, não é que nem... Eu ia falar o exemplo do...
O que ele errou, sabe, o maior erro crucial pro Neymar? Tipo, nessa Copa, era pro Neymar estar sendo endeusado tal como o Messi nessa Copa. Era pra estar todo mundo, como foi em 2014, todo mundo com a foto dele, com 100% Jesus na testa, uma putaria. Porra, alegria, Neymar, vai Ney, memes e os caralho. Só que o que ele fez? Ele é uma figura pública. A gente está num país, num ano de eleição, coincidentemente o mesmo ano de Copa do Mundo.
Sim,
a gente tá no ano de eleição. O clima político no Brasil é muito tenso atualmente, tá ligado? É muito extremo, é muito tenso. A situação é tensa, falando politicamente. E o cara que é o maior símbolo, o maior jogador da seleção brasileira, que representa que um país todo irá torcer, ele pega e manda um vídeo dizendo 22, fazendo propaganda política pro lado do Bolsonaro.
Ou sim, seja, sim.
Metade, mais da metade do país, que foi o resultado das eleições, né? 51%, mais da metade do país agora odeia o cara. Porque não, sim, dá, mano, pra separar, tá ligado?
Não, eu entendo. Isso que é, isso que é mês, foda, porque o cara.
Da eleição é a Copa do Mundo.
Então, tá, e o pessoal da. E o pessoal da. Todo mundo ficou puto, porque. Todo mundo falou que ia fazer voto de. Pelo menos o entorno da seleção brasileira ali, voto de silêncio, tá ligado?
E aí ele pega e
faz. Ele pega e dá uma dessa, tá ligado?
Mais uma molecadinha, ele se fudeu dessa vez. Porque, mano, hoje em dia não tá dando pra você brincar muito nessa questão de política. Nunca deu, muito menos agora, porque tá muito tenso. Tá todo mundo com o nervo à flor da pele. Então, tipo, ele foi fazer um bagulho que um mês depois era a Copa do Mundo. Um mês depois não, porque a eleição foi dia 30.
É, né? Tipo, 15 dias depois da Copa. 15 dias
depois é Copa do Mundo. E o cara faz um bagulho daquele, mano.
Então, exatamente, mano.
Era pro país todo tá junto com ele, mano.
Sim, eu concordo.
Tá todo mundo posicionado. Pega meu tornozelo, Neymar, joga lá, tá ligado? E ele mete uma dessa, parça.
Sabe aquele meme do professor lá? Tipo, porra, vamos parar de pagar o professor e dar o salário pro Neymar? O professor
dar o salário pro Neymar. Era pra estar todo mundo assim.
Então, agora é o inverso, mano. O Neymar paga os impostos aí pra dar pros professores, porque tá foda, mano.
E ele mete uma dessa. Ou seja, 51% da galera que estaria torcendo muito por ele, boa parte agora quer que o Neymar se foda.
E assim, não tem muito escapatória pra ele, porque, tipo, teve algumas pessoas que comemoraram a lesão dele e tal. Apesar de que eu achar isso zoado.
Ah, eu também acho.
Apesar de ser zoado, O cara deu brecha pra esse tipo de comentário, tá ligado? Porque curtiu.
Não, e o Rafinha também, mano. O Rafinha falou uma merda depois que vai se fuder, mano. Falou que o Brasil não merece o Neymar. Vai se fuder, mano.
Não mereço, cara. Eu não mereço você
com a camisa 11 na seleção, não, arrombado.
Eu não mereço ter o Rafinha na seleção.
Eu não mereço
o Rafinha na seleção, tá ligado?
Ah, mano. E assim... Caralho, foi ele mesmo que provocou isso, mano. Ele curtiu...
Ele deveria esperar pra fazer merda quando ele aposentasse, tipo o Romário.
Era
Deus do futebol, todo mundo gosta do Romário. Só que agora que ele já tá aposentado, ele só faz merda. Ele só fala merda, ele entrou pra política e só fala merda. Tá ligado?
Então, e apoia o Bolsonaro também.
E apoia o Bolsonaro também. Então agora, foda-se, tá ligado? Porque 50% do esporte dessa galera de seleção vota no Bolsonaro. Não tem o que falar. Todo mundo
50 ou mais, né?
50, tipo, todo mundo. Cara, o Falcão do futsal, ele apoia o Bolsonaro.
É, então, mano, é foda.
Só que são caras que hoje não representam mais a seleção brasileira, porque eles não jogam mais, ninguém torce por eles. Então, se o Falcão chegar e falar uma merda, vou ficar decepcionado, porque eu gostava muito, era muito fã do Falcão. Vou ficar decepcionado.
Caralho, eu não sabia, viu?
Mas, não, então, decepcionado.
Tá ligado? Agora o Neymar não, o Neymar tá jogando, ele tá na Copa do Mundo, ele é o 10 da minha seleção.
Então, sabe o que é foda? Aí você me pegou um bagulho... Não, pode falar, cabelo, depois eu falo.
Não, é, outra coisa sobre o Neymar, que tipo assim, mano, essa Copa, mano, pra mim, eu tô vendo isso aqui, assim, vendo daqui, com a minha, na minha cabeça, mano, é a última vez que a gente vai ver o Neymar jogando... perto do que a gente já viu o Neymar jogar,
sim,
tá ligado?
Sim.
Pra mim, depois dessa Copa, independente se ele perdesse ou se ele ganhasse, mano, se ele tivesse ficado quieto, tá ligado? Não tivesse feito essas bagulho que ele fez, jogasse a Copa, ficasse suave, beleza, ganhava a Copa, perdia a Copa, tranquilo, tá ligado?
Ganhar, perder, se ele não faz essa merda que ele fez e ele ganha a Copa, Neymar ainda é usado, tranquilamente.
Sim, tranquilamente. Foda-se, agora, foda-se.
Ele vai ganhar a Copa?
Tá ligado?
Ele vai ganhar a Copa agora e ele vai fazer mais uma merda. Eu tenho certeza absoluta que ele vai ser moleque. Ele vai ganhar a Copa, sim, ele vai trazer o Hexa e ele vai falar, vocês vão ter que me engolir. Eu tenho certeza.
Acho que vai ser pior. Acho que vai ser pior que ele vai dedicar o título ao presidente Bolsonaro.
Eu tenho certeza. Ele vai fazer mais uma merda assim que o Brasil ganhar a Copa. E aí começa o declínio dele, padrão, tá ligado? Mas... eu acho que ele vai ser moleque. E eu acho que se ele tivesse esperado pra ser moleque, ele teria se dado muito melhor, tá ligado? Você pode ser um merda, mas seja um merda aposentado, tipo Romário, tá ligado? Ele é um merda, mas ele ganhou o Tetra.
Parece que deu o Zidane lá, dá uma cabeçada e foda-se também, tomar no cu.
Eu acho que o Neymar, ele é mal assessorado. Como o Sassá mesmo disse, ele é mal assessorado e ele é moleque.
Ele é muito... Sabe, ele tem... Quando a gente fala de mente fraca, não é só porque a Nath Finanças implantou um apartamento...
A Nath Finanças alugou um triplex. O triplex do Lula tá na cabeça do Neymar, cara.
Exatamente, não é só por isso, tá ligado?
Porra! Pela Nath Finanças, cara. Um post no tweet dela alugou um triplex na cabeça do Neymar.
Bom, eu tava falando pro cabelo esses dias o quê? Domingo passado? Porra, mano, o cara... Domingo passado, não. Alguns dias atrás aí... Porra, mano, o cara, quando teve aquele meme lá que o Neymar tava gordinho, mano, porra, era um meme inocente, tá ligado?
Ele foi postar foto sem camisa, ele é um moleque, cara.
Mano, é impressionante, como ele levou isso pra cabeça, mano, nossa, mano.
Sei lá, mano, ele é meio pichulino das ideias, mano.
Nossa, mano.
Tem um vídeo que explica isso, que é o do... Saiu no Porta dos Fundos, inclusive, que é o Baixo Astral, do Daniel Furlan, falando sobre... o horóscopo dele, tá ligado? O mapa astral.
Mano, qual que é o signo?
Muito engraçado.
Vou pesquisar aqui, ó.
É aquário.
É aquário. Puta que pariu, mano. Esse vídeo é maravilhoso, mano.
Esse vídeo é incrível.
Esse vídeo é maravilhoso. Sol de Neymar, planeta que corresponde à identidade e à natureza essencial, é em aquário, revelando um indivíduo que ama a liberdade, tem força de vontade, a mente independente, insiste em viver sua própria vida como achar melhor, mesmo que isso signifique ignorar convenções e tradições. Eu achei super condizente, acho que diz tudo sobre o Ney.
Então, E o Daniel Furlan, ele vai a fundo mesmo, vai a fundo mesmo.
Nossa, mano, é muito bom, caralho. O que eu falei?
Então, assim, Neymar é um moleque. Eu como amante do futebol e da seleção brasileira, espero que ele volte dessa lesão logo, porque a gente precisa dele. E ele acabe com a Copa do Mundo, parece. Ele engula a bola na Copa do Mundo. Ele coma a bola na Copa do Mundo. Ele volte com ódio e desconte tudo nas seleções futuras. E a gente ganha a porra do Hexa. Quero Hexa, quero muito. Ouço esse papo de Hexa desde 2006. Eu não aguento mais. Eu quero Hexa.
Não aguento mais também.
Toda a Copa do Mundo é a mesma conversa, é a mesma balela, parça. Rumo ao Hexa. E esse rumo não chega, cara. O Hexa é o tão distante. Porque não chega. É a terra prometida, cara. O Hexa é Jerusalém.
Ai, meu Deus.
Chega nunca, mano. Chega nunca o Hexa. Eu quero o Hexa, mano.
Mas assim, vamos falar de outras seleções que...
Não tem, só tem o Brasil na Copa do Mundo.
É, então, porque...
Eu sou clubista mesmo, foda-se. Só tem o Brasil na Copa do Mundo, quer que todo mundo se foda.
É, então, eu ia falar sobre a Espanha, mas como a Espanha empatou hoje com a ridícula Alemanha...
A fraca Alemanha.
Ah, é, fraquíssima Alemanha. Vai tomar com a Espanha, porra.
Eu quero que a Alemanha classifique e eu quero que jogue contra o Brasil... Numa semifinal, lá no estádio 974.
Pior que não dá, mano. Porque não se a Espanha classificar, vai classificar em segundo. Aí vai lá pro outro lado da chave, eu acho. É fácil o Brasil pegar a Espanha nas quartas, eu acho.
Tudo bem, melhor ainda. Quer dizer, eu quero a Alemanha porque eu quero devolver o 7-1.
Não, devolve. Isso aí não vai conseguir.
A gente começou parcelado, a gente já bateu nas Olimpíadas. Né? A gente começa... No gentil brasileiro, a gente parcela, não tem problema. A gente ganhou a Olimpíada em cima da Alemanha. Então, beleza. Tá 2-0 pra nós já. Falta 5.
Quer dizer, 7-3, né? Se for somar no placar total, é 7-3. Não, se for somar no placar total, é 7-5, porque a gente colocou 2-0 lá em 2002.
Então. Estamos chegando, tá ligado? Estamos chegando. E assim, a gente vai pegar agora, mete um 3-0 aí, já fica um negócio mais legal. Entendeu? Legal. Então eu quero, porque não que eu seja rancoroso, longe de mim. Se eles forem eliminados de novo na Copa do Mundo, na fase de grupos, assim, incrível, né? Mas assim, eu quero pegar a Alemanha. Mas pra mim a final ideal é Brasil e Argentina, não tem como, cara. Pra mim a final ideal da Copa do Mundo é Brasil e Argentina, eu ia ficar muito feliz.
Ah, mano, pode ser qualquer final que se for.
Eu também, eu quero que
se eu. Se eu fosse escolher uma final, eu queria que jogasse Brasil e Irã. Aí você quer coisa fácil? Quero coisa fácil, porque eu quero X, irmão.
Já nasce chorando, irmão.
Mano, se pudesse jogar. Se pudesse jogar Brasil e Ibis na final da Copa do Mundo, eu queria. Ligado? Brasil e DP Futsal. Tá bom.
Cara, eu estaria feliz só precisar de uma final com o DP Futsal.
Eu quero um bagulho mais fácil possível. Ah, você tem medo, a gente não. Quem quer ser campeão não escolhe adversário. Irmão, escolhe, eu quero escolher. Porque eu quero ser campeão.
Eu só quero ser campeão, só quero. Ah, Hexa foi, pronto, já era, já tá suave. Isso tranquilo. É, cara.
Seleções aí, porque eu quero Hexa.
É, cara, vai ter Estados Unidos e Irã, se não me engano, valendo vaga para as oitavas da Copa do Mundo, hein?
Caralho, jogo de vida ou morte.
Jogo de vida ou morte.
O destino do Irã depende dessa partida. Se o Irã ganhar essa partida, o Irã vai ser bombardeado. Que esteja assim. E se perder, foi. Tomara que os Estados Unidos não tenha mais duas torres em pé. E se tiver, se o Irã perder para os Estados Unidos, fudeu.
Ah, vai ter avião do Pentágono.
Teve um bagulho do jogo Estados Unidos e Inglaterra, foi o seguinte, que era um jogo de xadrez, onde a Inglaterra perdeu a rainha e os Estados Unidos perdeu as duas torres.
Ok, eu não estava esperando por essa. Você viu que tem uma política também na Copa do Mundo que Estados Unidos e Japão não podem estar no mesmo grupo. Você sabia disso, né?
Eu tô conseguiram, viu?
Não, por questões meio óbvias, né?
Até porque
o cara vai mandar o pior Rainbow de novo aí, fodeu. É a mínima condição, cara. Os caras nunca caem no mesmo grupo, entende? Então, pô, pelo amor de Deus. Eu já acho absurdo colocar Estados Unidos e Irã no mesmo grupo.
Eita!
Mas também Inglaterra. Aqui tá uma baba pra Inglaterra. Que Inglaterra tem um timezinho sem vergonha, porque empatar com os Estados Unidos, pelo amor de Deus.
Não, o problema não é o time, o problema é o técnico. O problema é o técnico. Eu já falei, eu vou falar de novo. Esse técnico é um lixo. É um lixo.
Não. Vai, finalmente aparece um jogador foda na Inglaterra. Quem e o cara é banco.
Treinador da Inglaterra.
Southgate.
Garrett Southgate.
O portão do sul, né?
Pelo amor de Deus.
Ele é um treinador, só sabe.
Eu nunca vou esquecer na final da Eurocopa que ele tirou o Henderson, um cara que ele tinha acabado de entrar, ele tirou pra colocar um moleque na final de Copa do Mundo. Aí o moleque vai bater o pênalti e erra, porra.
Na final da Euro, né?
É, mano, vai tomar no cu, no mano. Saca. Cara,
Saca, foi ele mesmo contra a Itália, não foi isso?
Isso, foi. O Saka e o Rashford, que foi outro que entrou e perdeu o pênalti, mano.
Esse Rashford, pra mim, é enganação.
Ele é super estimado, mas é bom.
Ele joga bola.
Joga bola, eu jogo também, pô.
Não, pera aí.
É que assim, ele joga no United, tá ligado? Esse é o problema dele.
Então, assim, ele é bom, que nem o Saka. O Saka é super estimado, mas é bom, tá ligado? O problema da seleção pra não engrenar é o técnico, mano. Puta que pariu, mano.
Ah, a real é que os caras inventaram o futebol e não sabem jogar bola.
Não, com certeza, mas o cara piorou o nível do futebol, mano. O centroavante tem que armar o time, mano. Pelo amor de Deus, mano.
Não, porque o Harry Kane é foda, pô.
Não, o Harry Kane é muito foda.
Não, Harry Kane... Agora sim, eu não confio num cara que convoca Harry Maguire.
Cara, eu também não. Tem o Tomori ali e o cara... Mas
é um absurdo que o Maguire tá jogando bem, mano. E o pessoal que só assiste Copa do Mundo vai achar que o Maguire é bom jogador, tá ligado?
Sim. Não, mais ou menos, né? Porque ele tomou um gol do Irã nas costas dele, né? O primeiro gol.
Foi, e logo em seguida ele pediu pra ser substituído. Inventou
uma dor. Exatamente. Logo deu um Miguel lá, tudo.
Inventou uma dor, pediu pra sair. Mas assim, eu acho que você fala do Southgate, mas eu acho ele menos sacana do que Luiz Henrique. Porque eu tenho pra mim que você colocar Ferran Torres, que é reserva no seu time, como titular da seleção do seu país. O cara não consegue ser titular no próprio time.
É, que nem o Morata. Ele mas, é assim,
titular na seleção, camisa 11 assim, da seleção da Espanha.
Mas
porque
assim,
ele come a filha do Luiz Henrique.
Exatamente.
Ou você baixa.
Ele deveria ficar na reserva da Espanha, ele come a mina do treinador. O cara literalmente chegou a falar,
quando questionaram o Luiz Henrique sobre por que ele ter convocado o Ferran Torres, ele olhar pra cara do repórter e falar: minha filha ia brigar comigo se eu não levo o cara.
Ele tava falando em live, né? Se o Ferran Torres faz o gol e faz aquela comemoração de gravidez, o Luiz Henrique falou que desconvoca o cara, mano. Mas eu duvido disso, porque o cara é titular da equipe dele.
É titular e detalhe, ele fala que o jogador da Espanha tem que transar antes do jogo. Porque time que não transa não ganha.
Ele esquece que
o titular do time dele é namorado da filha dele.
Mas aí que tá, ele tem que pensar no bem comum da Espanha. Independente se vai prejudicar ele ou não.
Bem comum da Espanha. Bem comum da Espanha é o legal o Ferran Torres, porra.
Não. Ferran Torres é melhor que Álvaro Morata. Não, mesmo ter feito
Morata,
gol.
Eu prefiro Morata.
Não, vá tomar no cu, mano. Morata é horrível.
Pelo amor de Deus, mano. Tipo assim, a Espanha, mano, a gente via antes era... E, mano, isso é muito boomer que eu vou falar, mas, pô, é da Vila e foi um Torres. E agora a gente tá... Vocês estão discutindo pra ver qual é pior, tá ligado? Que é Ferran Torres ou Morata, tá ligado?
Cara, eu tenho uma opinião polêmica sobre Vidia e eu vou permanecer calado.
Davi Vidia, você tem uma opinião sobre ele?
Tenho. Eu tenho também, e é polêmica.
É polêmica, a minha também. Eu acho ele um jogador mediano pra ruim.
Eu também acho, é isso.
Eu acho o Vidia mediano pra ruim.
Eu também acho.
O Fernando Torres ainda é mediano pra bom, o Vidia é mediano pra ruim.
Nossa, o Fernando Torres teve um momento mágico.
Sim, ele teve uma temporada espetacular.
Não, mano, ele teve várias temporadas.
Não, porque então, a torcida dele é mediano, por isso que eu acho que ele é mediano pra bom, tá ligado? Ele não é jogador pra decidir jogo, mas ele é muito bom. Agora, Vidia, pelo amor de Deus, eu não chamo pro time da pelada.
Que isso?
Eu não chamo. Da Vidia eu não chamo.
Ó, acho que depois dessas declarações a gente pode encerrar o episódio, já tem...
Não, ele é icônico, o Vidia é icônico, mas eu tenho uma opinião muito forte sobre ele. Eu acho que ele é mediano pra ruim. Mediano num dia bom, ruim num dia normal.
Exatamente.
Não, mas é papo reto, acho que já dá pra encerrar já, porque tem não, aí 112 menos...
A gente pode fazer uma parte 2 e falar de outras seleções, que a gente só falou do Neymar mesmo.
Exatamente, é isso que é foda.
Pós-jogo, aí, pós-segunda, pós-classificação do Brasil, a gente pode gravar um.
Exato. Pode pá.
Amanhã o Brasil classifica, a gente grava uma segunda parte aí, a gente realmente fala das outras seleções.
E agora... Mas porque agora... tudo deu branco aí. Tinha tanta seleção pra falar.
A gente guarda pra uma parte 2.
É isso, parceiro. Então é isso, família. Tamo junto aí. Muito obrigado, Sassá, Cariocas.
Valeu, tamo junto.
Não esquece de cortar os...
Puta, importante
pistola. 22 minutos aí a gente dá um.
Eu deixaria isso exclusivo para os nossos ouvintes.
Não pode.
Não, exclusivo para os nossos assinantes.
Eu já sou meio cancelado, eu ia ser cancelado em dobro. É a mínima condição. Mas é isso.
A gente foi com forte.
Sempre um prazer. Eu queria agradecer novamente. E espero vocês para a parte 2. É assim que o Brasil for classificado, se Deus quiser, amanhã.
É isso. Tem palpite pro jogo amanhã, vocês?
Cara, pode começar vocês aí, eu vou dar o meu palpite por último.
2-0, Brasil.
Ah, tá bom. Quero. Meu palpite será vai tomar no cu Vitor Pereira? Será vai ser. Vai ser 1-0, Brasil. 1-0,
Brasil. Ok. 4-0, Brasa. Cravado. Cravado.
Tomara.
Contra a fraca Suíça. Nem Deus tira essa goleada do Brasil amanhã. 4-0, cravado.
Fé.
3 gols do Richarlison e um do Pedro que vai entrar no segundo tempo e fechar o cachorro.
Então é isso, família. Temos tchau até do cachorro agora.
Desculpa aí, galera. Foi mal. O cachorro tá aqui na
parte. Que isso? Ele é o cachorro vira-lata caramelo, pô, pelo amor de Deus.
Nem caramelo ele é.
Bom, é isso, galera. Até a próxima. Obrigadão, Cabelo, Sassá.
Valeu, tamo junto.
Tamo junto. Falou.